Vamos a estar orando a nuestro Señor que nos reunió. Querido Pai, muito obrigado por este dia novo que o Senhor preparou para nós. Muito obrigado, Senhor, pela sua fidelidade eterna e para conosco, Senhor. Obrigado pelo teu filho amado. Obrigado pela vida eterna que nos deste. Obrigado pelo teu amável perdão, sincero e fiel. Porque o perdão do Senhor, as suas misericórdias, são nossa vida. Agradecemos a Ti, Senhor, o que o Senhor tem preparado desde antes da fundação do mundo para nós. O que está escrito que haveria de acontecer entre nós. Rogamos que o que vem do Senhor para nossas vidas seja realizado no poder do Espírito do Senhor. Como estávamos cantando, do Senhor são todas as coisas, e pelo Senhor, e para o Senhor. Senhor, agradecemos o que o Senhor preparou, e agora olhamos para Ti e pedimos que não somente seja do Senhor, sino que também seja pelo próprio Senhor, que podamos, pela graça do Senhor, pelo sustento do Senhor, estar diante de Ti, nos alimentando da Tua Palavra. O Senhor é o mesmo Cristo ressurreto que abriu as Escrituras a seu povo. Nós nada somos. Nós tiramos nossos olhos da carne. Queremos fixar nossos olhos em Ti. É nosso espírito. Eleva nossos corações a Ti, para que o que hoje pela manhã podamos estar considerando seja na Tua presença e seja sustentado pelo Teu precioso Espírito. Nós entregamos a Ti nossas magras forças, entregamos a Ti nossa condição humana. Confiamos integralmente nos nossos mendrugos, nossas obras nas Tuas mãos. Para que o Senhor possa fazer um milagre da bênção e da multiplicação. Confiamos em Ti, Senhor, porque precisamos de Ti. Não queremos agir em nosso próprio nome nem em nossas próprias forças. Nós entregamos tudo a Ti para que o Senhor possa passar através de nós. Ajuda-nos, Senhor. Grava a Tua preciosa palavra no profundo de nosso ser. Precisamos te conhecer. Te conhecer pela palavra. Vivifica a Tua palavra em nosso ser, que sempre lembremos quem o Senhor é, em quem estamos fundamentados e em que posição estamos contigo, para poder suportar todos os embates de nosso inimigo. Guarda-nos de nós mesmos, de nossos pecados, de nossa carne, guarda-nos do mundo e guarda-nos do diabo e seus demônios. Guarda-nos para Ti, em nome de Cristo Jesus, seja com nosso espírito, Senhor, em nome de Cristo, amém e amém. Como ontem, pela manhã e pela noite, estivemos considerando víamos una especie de panorama donde los diferentes ítems fundamentales del depósito de Dios eran vistos someramente, rápidamente. Siempre que vamos a ver uno de esos ítems, tenemos que lembrar que es solamente uno entre ellos y que juntamente con él tem otros que, ainda que no están siendo falados al mismo tiempo, porque no se puede hablar de todo al mismo tiempo, tenemos que hablar por partes. Mas ainda así, cuando estamos só considerando un ítem, tenemos que tener presente que há también otros ítems que no están siendo considerados en ese momento, mas que son parte de la realidad, que también están ahí, que también tenemos que tenerlos presentes. Só que cuando se están tratando las cosas, se tiene que tratar una por una, mas no tenemos que correr el riesgo de ir para un extremo, considerar solamente un aspecto y esqueciendo un otro aspecto. ¿Ustedes lembran cómo en la descripción de la Arca del Pacto aparecían los dos extremos del propiciatorio, querubins guardiães? Los querubins, la primera vez que aparecen en la Biblia, aparecen guardando el camino de la árbol de la vida. O sea que los querubins son guardiães. Y en la Arca del Pacto aparece un querubín en un extremo y un querubín en otro extremo. Eso quiere decir que el Señor no fala en los extremos. Él, cuando describe la Arca del Pacto, él dice que allí, debajo de las asas de los querubins, sobre el propiciatorio, allí, en aquel lugar central, allí me declararé a vos. O sea que el Señor se declara a nosotros en el punto del equilibrio, no en el punto de los extremos, sino en el punto del equilibrio. Entonces, a veces precisamos ver un querubín en la izquierda, no en un extremo, nos guardando de ese extremo, mas al mismo tiempo tiene un otro querubín en otro extremo, en la derecha, nos guardando del otro lado también. A veces la palabra de Dios tem cosas que parecen, no que son, mas que a veces parecen contradictorias. Parece que aquí fala que Dios no se arrepiente, y aquí fala que Dios se arrepintió. A veces tem versículos que presentan apariencias contradictorias, mas no son contradictorias. Cuando você entra en ellas, son realmente complementarias, son un equilibrio de Dios. Entonces, la palabra de Dios fala, por ejemplo, de la divinidad de Cristo, mas también fala de la humanidad de Cristo. A veces está hablando de su esencia o naturaleza, y a veces está hablando de su persona. A veces está hablando de la soberanía de Dios, a veces está hablando de la responsabilidad del hombre, a veces está hablando de la salvación pela fe sin las obras, y a veces está hablando del galardón pelas obras, etcétera, etcétera. Tem muchas cosas a palabra de Dios. Entonces, sabiendo que eso es así, tenemos que tener siempre presente que cuando estamos considerando un asunto, al mismo tiempo hay un otro asunto que no estamos considerando explícitamente, mas que estamos considerando en el corazón. No estamos hablando de todo, no se puede hablar de todo al mismo tiempo, mas ainda sin hablar de todo, estamos teniendo presente también ese un otro aspecto. Entonces, como el día de ontem fue un día de introducciones panorámicas, hoy precisamos descer un poco más la panorámica, como cuando você vê una cordillera que tiene varios montes, todos en continuidad, y estamos olhando de plano toda la cordillera. Ahora vamos a esquecer de muitos dos montes da cordilheira e vamos nos enfocar num primeiro monte. Mas o primeiro monte é só um deles. Tem outros também. E também temos em conta os demais. Mas não podemos falar de todos ao tempo. Assim que estivemos vendo que um dos assuntos primeiros é a Trindade. Vimos a encarnação, a expiação, justificação pela fé, ressurreição, espírito, vida santa, o corpo de Cristo, o reino, o propósito de Deus eterno, a Nova Jerusalém. É uma panorâmica abrangente. Mas agora temos que descer a um desses pontos. Temos que descer ao primeiro deles. Temos que deter num aspecto da Trindade, só um deles. Não vamos falar de outros, mas esses outros também existem. E também temos eles em conta e no coração. Se vamos falar da divindade de Cristo, também temos que falar da humanidade de Cristo. Não seja que por se concentrar só na divindade de Cristo, você esqueça a sua humanidade. Ou quando estamos falando da sua humanidade, você esqueça a sua divindade. Me compreendem, amados? Então, isto é só uma pequena advertência para que evitemos cair nos extremos quando somente consideramos um aspecto sem considerar os demais. Agora, vamos entrar num aspecto fundamental. Lembrávamos ontem que é o que aparece no lugar central da casa de Deus, o que está lá no centro, no lugar santíssimo. Lá está a Arca do Pacto, de ouro e de madeira de acácia, túmulo propiciatório acima dela. E isso nos está lembrando do Senhor Jesus Cristo, nos está lembrando das suas duas naturezas, a divina e a humana, e nos está lembrando da essência do Evangelho com a obra expiatória de Cristo. Tudo tem que começar por aí. Paulo, como víamos pela manhã ontem, começou por Cristo, sua morte e sua ressurreição. E para começar por Cristo, por que vamos começar primeiro? Pela humanidade ou pela divindade? Porque antes de Cristo ser homem, ele era o Filho de Deus na Trindade. O Verbo que estava com Deus e era Deus, através de quem o Pai fez todas as coisas. Então, temos que ver o testemunho primeiro da divindade de Cristo. Os irmãos mais antigos já têm esta coisa como pão comido, mas os mais novos não. E não sabemos a quem a providência divina determine que este nosso estudo, esse nosso testemunho da Bíblia chegue. Não sabemos onde o Senhor vai levar isto. Mas sabemos que esse é o nosso testemunho. E assim como o Senhor ressuscitou e apareceu aos discípulos 40 dias e tomou as escrituras para mostrar o que dele dizia, ele está entre nós hoje pelo seu Espírito para tomar as mesmas escrituras e também a nós e a outros nos mostrar que é o que as escrituras dizem dele. Você tem que lembrar sempre essas escrituras. Pode ser que neste momento você pense que não precisa dessas coisas, mas no momento da guerra, no momento da tribulação, no momento dos ataques do diabo, do dia mau, você precisa saber quem é aquele em quem você está crendo. E aquilo não vai ser somente uma doutrina, não vai ser somente um versículo memorizado, mas vai ser a fonte da sua fortaleza. Amém? Então, vamos começar pelo próprio testemunho do Pai acerca do Filho. Vamos ver três coisas hoje pela manhã, se o tempo alcança. O testemunho do Pai, o próprio testemunho do Filho e o testemunho do Espírito acerca de Cristo enquanto a sua divindade. Isso cada igreja precisa ter isto muito claro. Muitas igrejas temos estado falando da mesma coisa, mas não por isso podemos passar por alto esta igreja aqui, amém? Testemunho do Pai, primeiramente, acerca do Filho de Deus. Então vamos começar abrindo a palavra de Deus naquela preciosa epístola escrita aos Hebreus, de capítulo 1. Aqui nesta epístola, o Espírito Santo, por seu autor, faz um precioso contraste entre o Filho de Deus e o Novo Pacto, e Moisés e o Antigo Pacto, os dois regimes. Então começa falando do Filho. E vamos a ler desde o capítulo 1 o que se fala do Filho. Por enquanto vamos nos concentrar no primeiro capítulo e vamos pôr muita atenção, porque às vezes nós lemos muito rápido e não permitimos ao Espírito nos tocar com a palavra de Deus. Temos que ler devagar para que o próprio Espírito possa nos tocar, que a água não passe acima das pernas como nos patos que nunca tocam neles, senão que a palavra nos toque, amém? Tá, Hebreus 1, vamos abrir aí. Vamos ver tudo o que está dizendo aí. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Deus, o mesmo Deus que falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Agora introduziu o Filho. Agora vai falar do Filho, porque o tema do Evangelho é o Filho. A quem? Depois teremos que voltar aqui com mais detenimento, mas por enquanto vamos vendo que este Filho é uma pessoa, porque fala a quem? Somente as pessoas são quem? No que? Quem? O Filho é um quem? O Filho é uma pessoa. O Pai fala pelo quem do Filho? A pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Hoje, agora, neste momento, não nos vamos deter, como se Deus quiser à noite, nesta pessoa. Primeiro vamos ver a essência e a natureza, e depois a pessoa. Mas desde agora começo a chamar a atenção que o Filho é uma pessoa distinta do Pai, mas o mesmo Deus como o Pai. A quem? A este Filho, Deus o Pai constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual o Pai, pelo Filho, também fez o universo. Então, o Filho não aparece somente a partir da encarnação. Então, a aplicação da palavra Filho não pode se reduzir somente ao homem que nasceu da Virgem Maria. E o Filho é aquele homem que nasceu da Virgem Maria. Mas aquele homem não começou no ventre da Virgem Maria. Essa pessoa do Filho, que chegou a ser filho do homem, já era o Filho de Deus antes da criação do mundo. Porque por meio dele foi que tudo foi criado. Então diz aqui, pelo qual, pelo Filho, pelo qual, ou seja, o Pai através do Filho, o Pai com o Filho, o Pai no Filho, o Pai pelo Filho e para o Filho, fez todas as coisas. Retroceda. Quando escute a palavra Filho, Não fique detido somente em um tempo. Não pense que filho se refere só a partir da encarnação. A criação foi anterior à encarnação. Mas o filho já estava como veículo do Pai na criação. Lembre disso. O filho, a quem constitui o herdeiro de todo, todo é para ele, e pelo qual também fez o universo. Como falava João, nada do que foi feito sem ele. Por ele, por, através dele, foram feitas todas as coisas. Ele, e agora começa a definir o Espírito, quem é o Filho? Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, diz aqui esta tradução. A palavra mais exata não é ser, é subsistência, porque a palavra é hipostasis. Hipo, sub, stasis, existência. Subsistência. Porque a palavra ser é muito geral. Nossa palavra subsistência é um ser individualizado, particularizado. Depois entraremos com mais detalhe aqui. Por enquanto só vamos chegando à confissão do Pai acerca do Filho. Como considera o Pai a seu Filho? Porque não há outra consideração que nós possamos ter mais em conta acerca do Filho que a própria consideração do Pai. Tem muitas opiniões acerca do Filho. E justamente neste assunto é que se define o Espírito de Deus e o Espírito de Anticristo. Você pode conhecer que Espírito está operando se você coloca atenção no Espírito. A que confissão se está fazendo acerca do Filho? Você está entendendo esta frase? Enxergou ela? Pegou ela? Você pode discernir que Espírito está operando se você coloca atenção no Espírito. A que confissão se está fazendo acerca do Filho de Deus? João, na primeira epístola, ele disse: nisto conhecer o Espírito de Deus. O Espírito de Deus tem uma confissão especial acerca do Filho. O Espírito de Deus veio para glorificar o Filho, para nos mostrar realmente quem é o Filho. E nessa confissão acerca do Filho, você pode discernir que Espírito está falando. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo é vindo em carne, esse é o espírito do anticristo que vocês sabem que tem que vir. E continua lá no capítulo 4 da primeira epístola de João, falando que aquele que é de Deus ouve os apóstolos de Cristo. E que nisso discernimos o espírito da verdade e o espírito de erro. O espírito da verdade dá testemunho do testemunho dos apóstolos acerca de Cristo. O Cristo de Deus é aquele do qual os apóstolos da Bíblia, do Novo Testamento, deram testemunho. Se alguém vem falar de Cristo de maneira diferente a como falaram e está escrito no Novo Testamento dos apóstolos de Cristo, você sabe se está falando o espírito da verdade ou um espírito de erro. Um espírito de erro vai falar de Jesus, vai falar com ele, vai colocar nele o mestre Jesus, vai falar do grande mestre, vai falar do grande espírito, mas vai se deslizar no principal. Ou não vai confessar a sua divindade, ou não vai confessar a sua humanidade, ou não vai confessar a sua existência pessoal junto com o Pai, ou não vai confessar a sua morte expiatória, ou não vai confessar a sua ressurreição corporal. Sempre o espírito de anticristo vai procurar apresentar um outro Jesus, um outro evangelho e um outro espírito. E este é o que é fundamental. Nesta igreja não pode ser larga e laxa. A igreja tem que ser inclusiva dos filhos de Deus, mas não inclusiva dos espíritos de erro. Nós temos que confundir inclusividade dos filhos de Deus com abertura para qualquer espírito herético. Compreendem a diferença? O apóstolo João, que fala, filhinhos, amai-vos uns aos outros, ele falava, se alguém vem a vosso lar, falando uma coisa diferente de Cristo, do que os apóstolos do Novo Testamento falaram, nem sequer recebais ele na casa. O espírito de amor não quer que participemos com o erro, porque diz aquele que reside ele na sua casa, está participando das suas más obras. Satanás tem a intenção de se fazer ele Deus, e por isso ele precisa distorcer a verdade de Deus, para ele roubar a adoração de Deus para ele mesmo, roubar a água do moinho de Deus para o moinho dele. Então, nestas coisas, a igreja tem que ser milimétrica. Nestas coisas, em outras coisas que são periféricas, que são mosquinhos, a igreja pode ser muito tolerante. Mas ao respeito do Filho de Deus, a igreja tem que ter muito discernimento, porque o espírito do anticristo está trabalhando nessa área. Então, às vezes nós, com a boa intenção ingênua da inclusividade dos santos, abrimos a panela e colocamos sapo, serpente lá, tudo dentro, misturado. Então, nestas coisas que são fundamentais, não existe largueza, não existe laxidão, existe exatidão. Os apóstolos nisto foram estrictos. Nisto temos que ser estrictos, porque ninguém pode pôr outro fundamento que aquele que está posto. E esse fundamento é o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus e homem, e Verbo com Deus e homem, morto realmente, ressurreto fisicamente, ascendido como homem. E esse mesmo homem que foi crucificado, que tem cicatrizes nas mãos, nos pés, no costado, esse mesmo voltará, não através de Bahá'u'lláh, não através de William Soto Santiago, não através de Majertal da Holanda, não através de outros cristos. Que aquele que não confessa o Cristo dos apóstolos da Bíblia é porque está preparando o caminho para apresentar como Cristo o que não é. Introduzir um outro Cristo no meio das pessoas inocentes, ingênuas, bonzinhas. O inimigo é astuto mesmo. Por isso, nos fundamentos, a igreja tem que estar muito clara. O Espírito de Deus. O irmão está mudando lá da fita, então vamos esperar para que possa ficar todas as frases. Tá bom? O Espírito de Deus se distingue do Espírito de Anticristo na sua confissão acerca de Cristo. E a igreja é edificada na revelação e confissão do Cristo das Escrituras, do Novo Testamento, dos apóstolos. Então aqui vem falando quem é o Filho. Este verso 3 é chave. Ele, o Filho, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, não é somente um Cristo da terra, é um Cristo cósmico, é o Cristo da criação e da providência, da sustentação do universo. O universo é sustentado pelo Filho, porque o universo foi criado no Filho, nele e com ele, por ele. e para ele. Este é o grande Cristo da Igreja, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado, agora é enquanto homem, porque antes, enquanto Deus, não precisava se tornar, era Deus, mas tendo-se humilhado, se feito homem, e se humilhado até a morte, agora ressuscitou, ascendeu, se sentou à destra do Pai, agora enquanto homem, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E agora a continuação, o que vai fazer o Espírito, através do escritor, é explicar essa última frase. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Você pode pegar todos os anjos e os mais respeitáveis deles. E Cristo herdou mais excelente nome que eles. E agora vou explicar por quê. E agora você vai ver, como dizíamos, que é o que o próprio Pai fala do Filho. Porque de quem nós vamos aprender acerca do Filho? Se não do Pai. Quem foi que ensinou a Pedro quem era Jesus? O Pai. Bem-aventurado era Simão, porque isto não te foi revelado por carne e sangue, senão meu Pai. Meu Pai que mora nos céus, Ele te revelou quem sou eu. Ninguém pode conhecer verdadeiramente o Filho, senão pelo Pai. Ele falou, ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ao mesmo tempo, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquela que no Filho quiser revelar. Para conhecer ao Pai precisamos do Filho, e para conhecer ao Filho precisamos da revelação do Pai. Agora, essa revelação do Pai já saiu da boca do Pai. O que vamos ler a continuação é o que o próprio Pai fala do Filho. Não existe outra autoridade maior para falar do Filho. Não há teólogo, não há filósofo, não há apóstolo, Pai da Igreja, qualquer coisa que você queira respeitar, que possa ter uma palavra mais definitiva acerca do Filho, que é a palavra do próprio Deus Pai. Quem pode falar diferente do próprio Pai? Mas aqui vamos ouvir ao Pai falando do Filho. Não existe nada maior, não existe assunto mais importante que este. Todas as demais coisas dependem desta. Isto que ele fala, diz assim, pois, verso 5, leia com atenção, a qual dos anjos disse jamais, tu és meu Filho, eu hoje te gerei. A qual dos anjos Deus falou desta maneira? Ao arcanjo Miguel? Ou a Gabriel? Ou algum outro? Algum querubim, um serafim? Nunca. Só do Filho ele falou. Tu és meu Filho, você é o Filho de Deus. Eu hoje te gerei. Quem está falando aqui? Quem? Lucas? Ou Paulo? É o próprio Deus que fala aqui. É o próprio Deus. Disse, tu és meu Filho. Quem está falando é o próprio Pai. E agora então disse, e outra vez. Ah, ou seja, se não fosse o Pai que vai falar a continuação, não poderia falar outra vez. Mas se o Pai falou uma vez, pode falar outra vez. Se falou outra vez, é porque falou o Pai uma vez e agora está falando o próprio Pai de novo. Então agora continua falando quem? Aquele que falou a primeira vez, fala de novo outra vez o Pai. Então diz assim, e outra vez, eu lhe serei Pai. Ah, então é o Pai que fala. E ele lhe será Filho. Bom, já vai duas vezes que fala o Pai. E, novamente, ó, escuta aqui, Por tercera vez va a falar quién? ¿Quién va a falar? Novamente, o Pai. Então, o que diz o Pai? E quando? Diz, novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ou seja, o próprio Pai manda a todos os seus anjos adorar o Filho. Quem está falando isso? O próprio Pai. Então, quem é o Filho para o Pai? O Pai está mandando a todos os anjos adorar o Filho. E agora continua dizendo assim, ainda, você, ah, já falou três vezes e vai continuar falando, assim, ainda, quanto aos anjos, porque ele está fazendo um contraste entre os anjos e o Filho, quanto aos anjos, disse, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros lavareira de fogo. Isso que fala dos anjos. Mas acerca do Filho, ó, olha o que o Pai, que vem falando todo o tempo, o que o Pai fala do Filho? Escute o Pai falando do Filho. Escute o Pai confessando a divindade do seu próprio Filho. Como o próprio Filho falou, aquele que tem vida em si mesmo, deu ao Filho ter vida em si mesmo. Isso não é algo inventado pelo Filho. É o próprio Pai que chama de Deus ao Filho. Escuta aqui. Mas, verso 8, acerca do Filho. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, teu Deus, o Deus do Filho, como o Filho falou, eu vou a meu Deus e a vosso Deus, a meu Pai e a vosso Pai. O Deus do Filho é o Pai. Mas o Pai chama o Filho de Deus. Vem o verso 8. Quem está falando? O Pai, vem falando desde o começo. E que diz o Pai? O teu trono, ó Deus. Ó Deus. O Pai está falando do Filho no trono. Está falando do trono do Filho. E está falando Deus acerca do Filho. Tu trono, ó Deus, é para todo sempre. Ah! Se o próprio Pai chama de Deus o Filho, quem tem direito de dizer alguma coisa diferente? Qualquer que fale diferente, vem da serpente. Vê? O próprio Pai confessando a divindade do Filho. E continua. Por isso teu Deus, o seu Pai, o Deus do Filho, teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. O Filho tem companheiros. Pedro, Tiago, João, os apóstolos de toda a terra, os servos de Deus, são companheiros do Filho. Mas o mais ungido dos ungidos é o ungido de Deus, o Cristo, o Messias, que quer dizer ungido por excelência de Deus. Mas que tem os companheiros, ele tem a preeminência em todas as coisas. Ainda, continua Deus falando, no princípio, Senhor, oh, essa é a confissão divina, este Senhor é o Filho, como disse naquele salmo, disse o Senhor ao meu Senhor, o Pai ao Filho, e Jesus chamava atenção a isso, mas por que vocês dizem que da... que o Messias é filho de Davi, se o próprio Davi lhe chama de Senhor, como está escrito no Salmo, disse o Senhor a meu Senhor, o Pai ao Filho, que todos honrem ao Filho como honram ao Pai, aquele que não recebe o Filho não recebe o Pai. Vê? E o próprio Pai que busca honrar seu Filho. Ahí comenzamos a conocer la esencia del amor. Es alguien que no está centrado en sí mismo. El Pai hace todo por amor a su Hijo. El propósito central del Pai es saltar a su Hijo acima de todo. Que Él sea la cabeza de todas las cosas que están en los cielos, en la tierra. Y el Hijo comprende. Él dice, yo no busco a mi gloria, mas a quien busca a mi gloria. Mi Pai. Vocês dizem que meu Pai é o vosso Deus. Ele que busca a minha glória. Eu não estou buscando a minha glória, mas meu Pai busca a minha glória. Ele faz tudo para me glorificar. E eu também, o que posso fazer? Tudo o que eu faço é para glorificar meu Pai. O Pai busca glorificar o Filho e o Filho busca glorificar o Pai. Ah, irmão, isso é a essência do amor eterno divino. Se você entende isso, aí que vai entender a igreja. E aí é que vai entender a família. Se não vemos isto, vamos estar só na periferia dos assuntos. Isto é muito prático, não só teológico, como falávamos ontem. No princípio, Senhor, aqui vem continuar confessando quem é o Filho. Senhor. Senhor de tudo, dono, herdeiro da plenitude. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obra das tuas mãos. Oh, isto vem falando no contexto do Filho. Isto se fala ao respeito do Filho. Se você vê, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Como tinha falado no verso 2 e no verso 3, que por meio dele, do Filho, o Pai fez o universo. Eles perecerão, os céus e a terra perecerão. Tu, porém, permaneces, sim. Todos eles envelhecerão qual vestido, por isso haverá céu novo, terra nova, porque o primeiro céu e a primeira terra envelhecerão. Serão enrolados como um vestido velho e o Senhor colocará um novo vestido. Aqui fala que os céus e a terra, todos os milhões de galáxias velhas e as novas que haverão, são só um vestido dele. Não é ele, mas é um vestido dele. Quando você tem os telescópios e começa a ver aqueles milhões de galáxias e você não consegue terminar e descobre de novo e de novo, você vê a imensidade de nosso Senhor, porque suas vestes são imensas. Suas vestes dele são impossíveis de sondar e não são ainda ele, são suas vestes. Isso que nós estamos vendo são vestes velhas. São vestes deles que ele vai enrolar, vai colocar de lado, agora vai se vestir de novas vestes. Oh, que grandeza! Por isso é que Deus nos permite fazer telescópios novos. E agora vem mais, lançamos para o espaço aqueles aparelhos para somente para ver as vestes deles. As vestes que já estão ruídas. Ficamos apavorados vendo o universo, só uma veste velha. Quão grande é aquele que vai se mudar de veste. Diz assim? Daí diz aí, eles perecerão, o céu e a terra. Tu, porém, permaneces, sim. Todos eles se envelhecerão qual vestido. Também qual manto se enrolarás, como vestidos serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo. E os teus anos jamais terão fim. Isso que se fala do Filho, porque toda esta passagem é para fazer o contraste entre o Filho e os anjos. Agora volta a falar dos anjos. Disse, ora, a qual dos anjos jamais disse? Quem é esse que disse? Quem é esse que vem falando? Quem é este que vem sendo citado? O Pai. Que vem falando do Filho é o Pai, desde o começo é o Pai, e de novo o Pai, e ainda o Pai, e sempre o Pai. Vê? E agora disse: a qual dos anjos jamais disse, esse é o Pai, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés. A quem Deus falou assim? Só o filho. Olha como fala o pai para o filho. Meu filho, se assenta à minha direita. Diz o Senhor, nele o Senhor. Sendo ele Senhor, fiz Senhor de nós, seu filho. Diz o Senhor, o Pai, a meu Senhor, o seu filho. Porque ele fez ao Cristo, Senhor. Ao Filho, Senhor e Cristo. Então, não são todos eles, os seus espíritos, ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar salvação. Então, os anjos são espíritos ministradores que servem aos herdeiros da salvação. Isso que são os anjos. Mas quem é o filho? Este. Esta é a confissão do Pai. Esse que é o filho. Agora, o próprio filho falou isso também. Por isso, os judeus não podiam suportar quando ouviam que ele falava: eu e o Pai somos um. Como? Vamos para onde tem pedras, vamos matar ele. Queriam matar ele. Porque ele falava: aquele que me vê a mim, vê a meu Pai. Se me conhecesses, a meu Pai conhecerias. Desde que ele entrou no mundo, o próprio Pai mandou aos anjos adorar ele. Adorem-lhe todos os anjos de Deus. E quando ele nasceu como um menino, aqueles magos chegaram e adoraram ele. Trazeram ouro, incenso e mirra, a divindade em serviço para a morte. O Verbo se fazendo carne para morrer por nós. Ouro, incenso e mirra. Mas foi adorado desde menino. Depois, aquele cego que ele sarou, se encontrou já com Jesus e Jesus falou: crês no Filho de Deus? E aquele cego, agora sarado, disse: quem é ele para que eu creia nele? Aquele que estás vendo, ele é. E aquele cego o adorou. E ele, com todo direito, recebeu a adoração. Os anjos não receberam a adoração. Você vê que quando, um pouco confundido, o apóstolo João, aquele anjo de Jesus Cristo, com aquele poder dele, ele não sabia, se postrou para lhe adorar. Aquele anjo falou: não, não, eu sou teu conservo, não me adore a mim, adore a Deus. Duas vezes aconteceu com João: adore a Deus. O próprio Pedro, o próprio Paulo, nunca permitiam ser adorados. Mas Jesus foi adorado. Ele disse: eu não estou buscando minha glória, mas meu Pai que está buscando minha glória, mandou todos os anjos me adorar. E como vai rejeitar a adoração se o próprio Pai manda adorar a ele? Porque o próprio Pai se reconhece em seu próprio filho. Por isso Filipenses fala igual a ele. Filipenses 2 fala da igualdade do filho com o Pai. Tem versos que depois falam da superioridade do Pai, porque o Filho se fez carne, se humilhou, se fez homem. E por isso fala: o Pai é maior do que eu. Mas a mesma palavra que fala de que o Pai é maior do que o Filho, fala que o Filho é igual ao Pai. E não há contradição. Porque a igualdade está na divindade. Mas a superioridade está na humilhação do filho se fazendo criatura, se submetendo ao Pai até a morte. Ele não reteve ser igual a Deus como coisa a qual se aferrar, sino que se esvaziou. De que se esvaziou? Da igualdade com seu Pai. Isso foi que ele se esvaziou. Se esvaziou para se fazer criatura, humilde até a morte. Não pelejou nada, não pelejou, tudo contrário do diabo. O diabo não era nada e ele quis fazer. Serei semelhante ao Altíssimo, colocarei meu trono lá no monte do testemunho. Mas o Senhor sendo se esvaziou, o inimigo não sendo pretendeu se fazer. Vê a diferença do filho e do pai, que diferença total entre Cristo e o inimigo. Ele sendo se esvaziou, Cristo. O inimigo não sempre tem Deus. Esse é o espírito que opera. Aquele que não é, pretende ser. Aquele que é, se esvazia. Não vai brigar, não vai brigar, não vai se defender. Acaso não poderia pedir a meu pai 12 legiões de anjos? Só um anjo matou 75 mil na Síria. Só um anjo. Imagina 12 legiões de anjos. Disse, eu poderia pedir a meu pai, ele me daria 12 legiões de anjos. Mas então, como se cumpriria a palavra que o Messias tinha que morrer pelos nossos pecados? Ele se esvaziou. Aí, irmão, aí vamos conhecendo verdadeiramente o Filho. Ah, como isso nos ensina, verdade? Quando conhecemos o Filho, que vergonha seguir sendo como somos. Que vergonha seguir pelejando por rivalidades, por postos, por aparecer aqui e lá. Que vergonha! Se dizendo, se esvaziou totalmente, deixou tudo na mão do Pai. O outro queria fazer política, para cá, para cá, política. Contratações, disse aí Ezequiel, multidão de contratações para se fazer alguma coisa. E ele sendo tudo se esvaziou. Se fez pequeno, se fez como menor que os anjos. Mas mandou Deus aos anjos adorar aquele menininho. Por isso lá em Apocalipse diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso, o princípio e o fim, aquele que esteve morto, mas eis que vive e tem as chaves da morte e do Hades. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando João viu, caiu como morto. O Senhor não deixou morrer, não. Não temos, não temos, João. Mas qualquer vai morrer, se ele não para. Então, este é o Filho de Deus. Quando os apóstoles ouviram que tinha ressuscitado e que estava diante deles na Galileia, muitos foram com 500 irmãos. Os apóstoles e outros 500 irmãos foram para lá. E aunque alguns duvidavam, outros creram e o adoraram. Tem muitas passagens onde Jesus Cristo é adorado, desde menino, adorado, porque Deus mandou lhe adorem. E ele falou: aquele que não honra o Filho como o Pai, não honra o Pai, porque é o Pai que faz tudo pelo Filho. A honra que eu recebo, ele tem que receber. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai. Isto é a pedra maior de tropeço para muitos judeus, para os islâmicos e para muitas outras pessoas. Mas essa é a própria confissão de Deus. Isso que o próprio Deus diz. Essa é a classe de Deus que temos. Um Deus que não é egoísta. Um Deus que tem um Filho semelhante a si mesmo, no qual ele se reconhece e ao qual ele quis dar toda a plenitude. Agradou o Pai lhe dar o Filho toda a plenitude. E que todos honrem ao Filho como honram ao Pai. Que todos reconheçam ao Pai no Filho. Se alguém quer conhecer como é o Pai, tem que olhar para o Filho. Porque aquele que vê o Filho, vê o Pai. E aquele que conhece o Filho, conhece o Pai. Eu e o Pai somos um. Amém? Agora está a confissão do Espírito Santo. Temos visto algo da confissão do próprio Pai acerca do Filho e a própria confissão do Filho acerca de si mesmo. E foi o Filho que falou, e ontem lembrávamos, como o Pai tem vida em si mesmo. A própria